Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, viva! O concerto que se vai realizar esta semana, na quinta-feira, às 9h30 da noite, nas Caldas da Rainha, no Festival Musicaldas, no espaço do Centro Cultural e de Congressos, que o Duo Musicorba vai realizar com a participação de Cátia Guerreiro. É o pretexto para hoje, na outra margem, falarmos sobre esta dupla, este duo de piano a quatro mãos, que reside em Paris e que tem feito ao longo dos últimos 2 anos, altura em que foi, desde que existe, um trabalho notável de divulgação de obras do repertório, não apenas do clássico, mas também, sobretudo, de compositores portugueses e de compositores japoneses. Hoje, na outra margem, vamos estar à conversa com Ricardo Vieira e com Tomohiro Atta, mas antes dessa conversa, vamos ouvir uma gravação que este Musicorba fez de uma peça de Fernando Lopes Graça e que vão tocar exatamente neste recital de quinta-feira nas Caldas da Rainha. É uma das melodias rústicas, chama-se Este Ladrão Novo. Uma das peças de Fernando Lopes Graça, incluídas no repertório do Duo Musicorba, que atua esta quinta-feira no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, inseridos na programação do Musicaldas 2012. Enfim, uma das peças portuguesas que está no repertório deste duo, que, ao que sei, quer expandir os seus horizontes para muitas mais. Vamos falar com eles sobre este projeto de fé de divulgar a música dos respectivos países, para além da francesa, país onde o Duo reside. Mas antes de mais, um aviso à navegação é de que esta conversa vai ser multilingue, em português e também em francês, e só não é em japonês, porque não só eu não saberia o que dizer, nem perceberia nada, e provavelmente quem nos está a ouvir também não. Vivam e bonsoir, bonjour a ambos,
Boa tarde.
Tomohiro,
Boa tarde.
Ricardo, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Acabados de chegar de Paris, portanto, ainda nem sequer foram ao hotel, vieram
Nada.
diretamente ter comigo. Estou imensamente grata pela vossa
Muito obrigado.
disponibilidade tão amável. É um grande prazer estar à conversa convosco. E desde já, logo por este pressuposto que é a vossa profissão de fé, de quando começaram com o vosso trabalho, há 2 anos e tal, tiveram como um dos objetivos divulgar a música dos vossos países, nomeadamente a portuguesa. E eu sei que não tem sido muito fácil, mas já lá vamos. Em primeiro lugar, como é que surgiu o projeto de formar o Musicorba, Ricardo Vieira?
Nós começamos a tocar juntos por causa da celebração do Tratado de Amizade, Paz e Comércio, que se celebrou em 2010 entre Portugal e o Japão. Então nós fomos convidados pelas respectivas embaixadas a tocar nos três países, em Portugal, em França e no Japão. O público gostou da fusão, desta fusão diferente de um ocidental e um oriental, e decidimos continuar a tocar juntos.
Mas vocês já tinham trabalhado juntos, já se conheciam, já tinham tocado juntos, foram colegas?
Nós fomos alunos do mesmo professor, na mesma escola, em Paris, e éramos vizinhos. Por isso os ingredientes estavam todos, estava tudo pronto para que possamos tocar juntos. E experimentamos e com os convites das embaixadas. aceitamos logo o desafio de tocarmos juntos e claro que para a ocasião tínhamos de tocar música portuguesa, música japonesa. E ainda me lembro do Tomohiro a tocar pela primeira vez a música portuguesa no Japão, que foi um sucesso enorme. O teatro foi todo literalmente abaixo com o povo japonês, que nem é muito efusivo, depois do fado, foi mesmo entrar noutra dimensão de alegria.
Vous avez joué le fado au Japon, Tomohiro?
Oui, j'ai joué fado. Oui, au Japon, c'était 2010. Oui, c'était une dame qui habite à Porto. Elle m'a donné une partition et elle m'a dit que ce n'est pas connu du tout. Je pense personne joue en ce moment.
Donc, si et c'est une partition de quel compositeur?
Il s'appelle Edouard Brunet. Donc, elle m'a montré, est-ce que vous pouvez jouer ça? Donc, j'ai déchiffré tout de suite. J'ai joué tout de suite. Mm-hmm. Et après, j'ai adoré ce morceau parce que c'était vraiment trop joli.
Mais ouais. Ce morceau que vous avez joué, bien sûr, Eduardo Brunet, c'était un compositeur de musique classique, mais ce morceau-là, c'est spécifiquement du fado.
Du fado, oui. Il a composé pour piano solo, et après il a fait arrangement pour basion orchestra, aussi pour du piano aussi, j'ai entendu. Mais donc moi j'ai...
Oui, après Armando José Fernandes a fait une version à deux pianos de ce fado.
Ah, oui?
Je ne connaissais pas, j'ai pris connaissance par Arthur Pizarro, j'ai trouvé un enregistrement de lui, je pense que c'était un concert en live, je ne sais pas. On a entendu, et c'est ce fado, mais en version
de
piano, qui c'était fait par Armando José Fernandes, bien sûr.
Et alors, ça s'est fait spécifiquement pour un pianiste japonais, de lui demander de jouer du fado. Bien sûr, tout le monde sait que les Japonais aiment fortement le fado. Comment c'était la réaction? C'était vraiment enthousiasmé du public au Japon?
Japonais? Oui. Oui. Parce que d'abord, pour le japonais, si on dit fado, c'est bien sûr. C'est pour le chant portugais. Mais après, moi, bien sûr, je suis pianiste. J'ai joué en piano. Et après, ils ont écouté. Je crois que c'était la première fois. Le fado avec piano, et en plus le morceau c'est pas justement c'est joli, c'est vraiment triste aussi, c'est la vie je pense, donc ils ont compris ça, fado c'est comment, c'est pas justement joli, c'est pas ça, c'est il y a vraiment ça touchait beaucoup, oui. Comme ça.
Donc, ils ont pris ça. Ouais. Bien pris ça.
Et alors, sauf ce morceau que vous avez joué, avez-vous commencé à étudier et vous intéresser par d'autres pièces portugaises, par d'autres types de répertoire?
Oui. Jescala,
en solo, bien sûr, piano solo.
Jescala, j'ai pas trop connu le morceau portugais, mais après, je veux savoir plus de morceaux portugais. Parce que, comme je suis japonais, et même j'habite en France, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions pour entendre aussi bien, pour jouer aussi. Et après, j'ai rencontré avec ce morceau, et après, bien, j'ai rencontré beaucoup de portugais à Paris. Donc après, petit à petit, je veux connaître beaucoup de choses de Portugal. Et donc, j'ai cherché le morceau. Et aussi, la dame a donné encore d'autres partitions. Et donc, d'études.
Oui, études d'octave.
Ça aussi, je veux jouer un jeu dans un concert.
Vienne de Monte, t'as joué aussi. Vienne
de Monte aussi,
Alors, vous avez commencé à construire un répertoire, je ne peux pas dire solide, mais appréciable, non? Je crois qu'il y a beaucoup de musiciens portugais qui ne jouent tellement de musique portugaise comme vous, comme Rigo. Ricardo, e esta ideia de combinar a música...
Mais je voudrais dire une chose, ou peut-être je peux dire en portugais sur concernant ça, c'était la recherche de partitions pour lui. Parce qu'il m'a demandé...
É melhor falar em português, sim, já estamos a falar em francês há muito tempo.
O Tomohiro tinha-me pedido, na altura, quando eu vinha cá, em que vinha pessoal, não vinha... por questões profissionais, ele pedia-me, já que vais a Portugal, traz-me partituras portuguesas, porque eu quero conhecer, porque em Paris não existe nada.
Bom, dizer que em Portugal existe muito mais também é
isto. Era isso que eu queria chegar. Eu chego, ele disse, bem, a primeira obra que o Tomohiro deve tocar são os 24 prelúdios de Lopes Graça. Que deve ser uma obrigatoriedade em todos os pianistas, no repertório de qualquer pianista português.
Claro.
Eu não encontrei nenhum lado à venda. Nenhum.
Portanto, está disponível, mas por cedência do Museu da Música Portuguesa, que detém todos os pólios.
Exatamente. Ou se, isto é, se o Tomohiro ou qualquer outro pianista que queira tocar essa grande obra, que é uma obra-prima da música portuguesa, não pode. Porque não existe sequer.
Tem que utilizar fotocópias.
Exatamente.
Não é? Que é o método recorrente da maioria dos artistas. Enfim, os portugueses já estão habituados a ter de tocar por fotocópia.
Mas isso quer dizer, se eu não encontrasse uma outra partitura de Lopes Graça, fosse mais raro, é diferente. Mas não encontrar os 24 prelúdios que eu considero uma obra-prima de Lopes Graça, não estar disponível, mesma coisa. Que o memorial do convento ou a mensagem nunca está disponível.
Claro.
É exatamente a mesma coisa, só que no lado da música. É a mesma coisa que eu quiser ler
os Lusíadas e não haver... uma fotocópia do manuscrito, não é?
Exatamente. E é isso que eu acho que as pessoas não percebem. E isso é, na minha opinião, é mesmo escandaloso que isso acontece. Que não há, não existe. Como é que nós podemos promover... Nós, quando vamos, mesmo nos nossos contatos profissionais, se vamos jantar com um músico, nós podíamos sempre oferecer uma partitura portuguesa que caía sempre bem e dávamos logo a conhecer. Era um presente, mas tinha um intuito cultural.
Claro.
Nós não vamos apresentar uma fotocópia, que ainda parece mal, porque eu ainda vou dizer, eu peço imensa desculpa, mas o meu país não entende música portuguesa.
Já é suficientemente vergonhoso se forem os músicos estrangeiros interessados em tocar esse repertório a verem-se confrontados, por seu pedido, com essa realidade. Quanto mais estar a apresentar-lhe de bandeja esta triste verdade da música portuguesa não estar, ou de uma pequeníssima porção apenas da música portuguesa estar disponível em partitura.
Quando eu cheguei a Paris com as fotocópias, porque na mesma quis me andar e ele disse, bem, eu posso pagar, não me importa disso, mas não há, o problema é esse, não há.
C'est très difficile pour vous, Tomohiro, de déchiffrer les manuscrits que vous avez utilisés pour jouer, des partitions.
C'était toujours photocopié,
c'était toujours photocopié. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas normal.
Ouais. C'est pas normal. Pour les Portugais, c'est normal. Les musiciens portugais sont habitués à ça, mais pas pour un pianiste japonais, sûrement.
Je ne sais pas. Mais d'abord, si on fait toujours photocopié, il n'y a pas respect pour le compositeur. Si on fait photocopié, après. D'abord, il y a compositeur. Compositeur doit, comment dire, gagner d'argent pour sa vie. Si on fait toujours photocopie, il ne peut pas continuer à écrire sa musique. Donc ça, ça dépend du morceau, peut-être. Si, vraiment, s'il y a le morceau, ça n'existe plus, peut-être possible. Mais comme l'obsugras, tout ça, mais il faut pas faire. Je veux pas utiliser, si je peux, je veux pas utiliser photocopie partition. Ça, c'est pas...
Alors, ça vous reste seulement une très petite quantité d'œuvres à jouer. Mas estamos a falar de uma quantidade que, apesar de tudo, obras para piano solo ainda há qualquer coisa. Mas obras para quatro mãos, então não há. Não há editada, presumo, Ricardo, uma única peça portuguesa para piano a quatro mãos ou já há alguma coisa? Aquelas que vocês estão a tocar, aquelas que ouvimos abrir o programa, as melodias rústicas, ouvimos Este Ladrão Novo e daqui a bocadinho, se houver tempo, esperemos que sim, iremos ouvir uma outra peça de Lopes Graça que também vocês já gravaram e que costumam tocar. À parte destas peças, ou mesmo estas peças, existem?
Todas as obras que estamos a tocar até hoje são obras fotocopiadas, enviadas por PDF ou por correio pelos nossos colegas, porque até hoje ainda não nos chegou, mesmo quando já fizemos pedidos, até hoje ainda não nos chegou nenhuma obra editada. Bom, penso que ainda há um trabalho muito grande pela frente a fazer nesse sentido.
Portanto, vocês têm neste momento duas questões para resolver. Uma é encontrar repertório.
Sim,
porque não há assim muito repertório português, pelo menos que seja conhecido, para piano a quatro mãos.
Exato.
Não é? Presumo que vocês já tenham alguma listagem, não
sim,
é?
Sim,
que
sim,
estejam, enfim, à espera de arranjar edições?
Sim, nós fizemos uma encomenda à AVA, que é a única editora, penso eu, em função em Portugal. Mas ainda não obtivemos as partituras, na mesma compreendo que, sendo a única editora no país, não deve ser fácil. Entende-se,
e com poucas pessoas e muito trabalho que terão,
e
por
certeza,
certo.
Sem qualquer ajuda governamental, não sei, desconheço 100% a forma de trabalho, mas acho que acima de se são céleres ou não, a maneira de trabalhar, para mim, o que mais me choca é termos uma editora em Portugal de música clássica. E de certeza, não sei.
Bom, existem mais algumas editoras, enfim, de dimensões um pouco mais pequenas, não estarão tanto no ativo como a AVA. Existe também o Centro de Investigação e Informação de Música Portuguesa, que também, mas enfim, mais específico dentro da área da música contemporânea. Mas de facto a realidade é um bocado essa, que o Ricardo está a dizer.
É,
quer-se procurar repertório, que esteja publicado. E uma única
não
editora
é então,
mais vocacionada para esse tipo de repertório não consegue dar conta do recado.
Não. E eu não conheço se a AVA é uma grande instituição. Eu penso que deve
não,
ser.
Não é.
E eu compreendo que não deve ser fácil. Nós somos imensos em Portugal, que de certeza que eles recebem pedidos todos os dias, centenas de pedidos. Eu sei que não é fácil. Acho que a culpa é mesmo da política cultural que se tem feito ao longo de décadas. Isto é muito complicado para nós, mesmo que queiramos ajudar, porque nós vamos mostrar a nossa qualidade portuguesa. O problema é que nós não podemos, temos de andar sempre a tocar a mesma coisa, porque ou temos a sorte de um compositor português compor para nós, então aí nós não precisamos ter obrigatoriamente as partituras editadas, ou senão temos que andar sempre a tocar a mesma coisa.
Ainda não tiveram se concorrer nenhum compositor português a fazer um tema especificamente, uma obra especificamente para vocês, pois não?
Vamos ter.
Vão ter?
Vamos ter. Vamos ter. Nós vamos estrear agora em julho uma. Que é do...
É de Verdade de Abreu?
Exatamente. E ele vai fazer especificamente uma obra para nós, para tocarmos na Índia, no festival, no DIAF, Delhi International Arts Festival.
Que é quando? No fim do ano, não é?
Que é em novembro. Finais de outubro, inícios de novembro. Ainda não temos a data precisa e que ele nos vai escrever essa obra precisamente para esse momento.
Mas, entretanto, segundo creio, vocês ainda este mês tocam na Ljubljana
Sim, depois vou
e também uma peça do Edward, ou
Sim,
não?
sim, sim, vamos
Mas é uma
estrear.
outra, não é?
Sim, vamos estrear suíte para cães e gatos. C'est la suite d'Edouard, que eu acho. Vai ser na Eslovénia, no Museu Nacional da Eslovénia, em Ljubljana, que vai ser, que faz parte do Festival Imago, e que depois vai ser transmitido pela Rádio Nacional de Ljubljana. Então vai ser mesmo com música portuguesa, tentar conquistar os ouvintes da Eslovénia.
Essa tem sido uma das vossas, dos vossos principais objetivos, de que, além do repertório que vocês tocam, enfim, o repertório mais clássico, repertório nomeadamente de compositores franceses, e faz todo sentido, é
Exatamente.
onde vocês vivem, não é? E o repertório que muitas pessoas conhecem, além disso, vocês fazem questão de tocar obras portuguesas, obras japonesas dos vossos países de origem, mas, segundo creio, não têm especificamente nenhum apoio, ou existe algum apoio oficial das embaixadas ou de outras instituições de outras entidades, para vocês continuarem a fazer esta missão de embaixadores culturais dos vossos países?
Não, oficialmente não temos apoio de ninguém. O que temos, de vez em quando, nós somos convidados pelas embaixadas ou o Instituto de Camões, ajuda numa pequena percentagem, apoia, por exemplo, um festival no estrangeiro, mas oficialmente estamos a fazer tudo por nós, não temos nenhum papel oficial. Da promoção da cultura portuguesa e japonesa, fazemos isso porque temos consciência da falha enorme que há da promoção da música, especialmente portuguesa, porque eu acho que os japoneses não têm assim tanto problema, mas.
Se bem que para nós, por exemplo, em Portugal, não conhece pouca música japonesa,
Clássica, erudita, a parte erudita,
erudita,
exatamente.
erudita,
Mas
não
eu
é?
acho que também é uma questão de. Acho que o português também não, acho que não é muito aberto a.
Muito curioso, não é?
Exatamente, eu acho que é isso.
É um tanto conservador na escolha do repertório, especialmente
Muito. E quando vem qualquer coisa do
o
oriental,
público da música
como é
clássica,
que
não
eles fazem a música clássica vindo
é?
do Oriente? Eu encontro muito isto num português. Como é que alguém do Oriente pode fazer música clássica? Como se a música clássica viesse nos genes e em tudo.
Como se fosse exclusivamente europeia, não é?
Exatamente, como se fosse mesmo europeu. E eu acho que é por isso que não há um conhecimento das obras, mas um francês conhece sem problemas compositores japoneses. Eu acho que é mesmo. Chega ali perto de Espanha e há ali uma triagem muito grande que só pouquinha coisa é que entra.
Tomohiro, vous avez dit que, bien sûr, on a compris que vous avez, au moment, très peu de pièces portugaises dans le répertoire à quatre mains, mais quand même, est-ce que vous faites votre choix pour les programmes de concert en pensant sur le concert comme globalement, comme unité, vous choisissez les œuvres, portugaise, japonaise, française, pour créer une certaine identité pour chaque programme, pour chaque concert?
Oui, c'est toujours parce que nous, c'est pas justement on donne du concert normal, le programme normal, c'est-à-dire le programme trop classique, pas ça. Parce que nous, c'est le pour. Regarde, il est pas japonais, il est portugais, moi je suis japonais, et on a rencontré en France. Et comme nous sommes trop bien, pour moi. Et donc, on veut montrer avec la musique. Et donc, bien sûr, moi, je veux jouer, s'il y a concert, le morceau japonais. Et aussi, c'est, le morceau portugais aussi. Je veux continuer à jouer. Je veux trouver encore beaucoup plus, j'espère. Et bien sûr, évidemment, je veux jouer le morceau français. Je crois que c'est plus facile de trouver morceau français, mais quand même, c'est vraiment, je veux découvrir le morceau japonais, bien sûr, c'est mon pays, et aussi portugais. Oui.
Mais c'est facile de faire la liaison entre, par exemple, la musique japonaise que vous jouez, la musique portugaise, parce qu'elles sont, bien sûr, elles sont très différentes, ouais. J'imagine.
C'est pas même pays, bien sûr. Japon, c'est Asie, Portugal, c'est Europe. Et, mais quand même, c'est dans un même monde. Mm-hmm. Et même on habite d'autres pays, mais quand même, c'est même, c'est pas la même terre, mais on vit ensemble. Et la musique, le style, même c'est pas la même, mais quand même. C'est pas vraiment pareil, mais il y a la réaction toujours, Japon et Portugal. Donc, je crois que ça va marcher.
La base, c'est pareil. En plus, il a une relation historique et culturelle très grande entre Portugal et Japon, parce qu'on était le premier occidental à arriver au Japon. Donc, je pense qu'il y a que la liaison s'est faite dans la base que ça existe dans l'art et dans la musique qu'on peut trouver dans la musique japonaise et la musique portugaise. C'est pas des styles ou c'est pas la forme comme on s'était composé, c'est plutôt le fond de la musique, les pourquoi que ça existe. Les choses qui ça transmettre, c'est ça que plutôt ça va lier entre eux. Je pense que c'est la base de l'art qui va lier tout ça.
Uhum. E agora em português, Ricardo, na construção desses programas, bom, já se falou há pouco do fado de Eduardo Burnet, que o Tomohiro tocou em 2010 num recital no Japão, mas a vossa inclusão de, enfim, falemos, porque não, já aqui mencionámos o concerto que vocês vão dar esta quinta-feira no Musicaldas, em que o Músico Orba convida Cátia Guerreiro, portanto, vocês abordam também o fado. Eu não sei se este é um exemplo único no vosso repertório da música portuguesa ou da música japonesa. Para vocês é normal incluírem elementos de música popular, tradicional dos vossos países, entre as obras da música clássica, digamos assim?
Sim, e faz todo sentido, porque nas obras clássicas nós encontramos as danças húngaras de Brahms são melodias populares. Encontramos em Dvořák, encontramos em todos. Mesmo nos franceses, nós ouvimos melodias. Tem o prelúdio, o último prelúdio de Debussy, tem o hino, acaba com o hino nacional francês. A melodia popular sempre foi utilizada na música clássica. E acho que é nosso dever de continuar porque eu acho que a melodia popular é aquilo que identifica mais aquilo que nós somos, o nosso espírito e nós pegamos muito a isso e a ligação que nós temos com a Cátia, não fazemos só melodias populares portuguesas, com a Cátia no concerto do Olympiad também fizemos melodias francesas.
Que teve lugar no início deste ano, não é?
Exatamente, em 23 de janeiro. Fizemos também uma melodia francesa. Porque eu acho que ir num caminho muito erudito,
elitista.
Super elitista. Eu acho que é contra a natura, porque nenhuma arte se fez assim. Nenhum grande compositor virou as costas à sua cultura, às suas melodias populares. Pelo contrário, apoiaram-se sempre e tornaram-se únicos na abordagem das melodias populares. Por isso, não vemos qualquer sentido virarmos costas. Pelo contrário, ganhamos mais em nos apoiarmos e, com todo gosto, temos mesmo gosto naquilo que fazemos.
Portanto, além da incorporação no vosso próprio repertório de músicas ou com influências de música tradicional, como o caso das melodias rústicas do Lopes Graça, mas não só, também de Viana da Mota, que também vocês têm tocado, mas concretamente no caso da colaboração com artistas de outras áreas, como é o que acontece com a Cátia Guerreiro, isso poderá ajudar um pouco a chamar novos públicos
Exatamente.
para o repertório que vocês normalmente apresentam.
Bem, isso foi mais a nossa, uma gíria mais vulgar, foi a nossa jogada, foi a entrar no campo não erudito, no público não erudito, e captar atenção para os músicos clássicos, que não há assim uma grande diferença, como se pensa ser. Eu acho que é uma questão mesmo de educação que...
Até porque há muitos músicos de outras áreas que têm formação clássica.
Exatamente,
e vice-versa. Cada vez mais a proximidade
exatamente,
é maior
exatamente.
E a mudança ou a coexistência
exatamente,
de músicos em diversos géneros.
Exatamente,
não é?
Essa estratificação deu-se mais no século XX. Antes não havia... Não havia diferenças, quem é que é mais importante que outro.
Agora estamos no século XXI e as coisas já se vão, as fronteiras já se vão esbatendo um bocadinho. Portanto, isto significa, Ricardo Vieira, que o vosso convite para a Cátia Guerreiro participar neste vosso recital desta semana, de quinta-feira, é, por um lado, obviamente, uma cortesia e a retribuição do convite
exatamente,
que ela vos fez para vocês atuarem com ela no Olympia. Mas é também essa jogada, pelas suas palavras, não é? Acredita que ao Musicaldas, que é um festival que, apesar de ter uma componente muito forte de música clássica, mas também tem outras, há outros géneros musicais e há outras expressões, o teatro, a dança, etc. Acredita que quem vai assistir ao vosso concerto poderá não ser exclusivamente o apreciador de música clássica?
Sim, acredito. E não, tenho a humildade de dizer que há muita gente que vai ouvir a Cátia Guerreiro. Mesmo que seja uma ou duas músicas, é a Cátia Guerreiro, que tem um nome enorme em Portugal, canta imensamente bem. É fadista que eu mais...
Já agora, aqui aproveito para meter uma à parte. Numa entrevista que há uns anos fiz com a Cátia Guerreiro, lembro-me de ela ter contado que uma vez, num contacto profissional com a Teresa Berganza, a Teresa Berganza elogiou imenso e deu como um exemplo do virtuosismo da voz da Cátia Guerreiro. Portanto, enfim, há alguma proximidade também. uma aproximação à música clássica. O que é que vocês vão tocar com a Cátia? O que é que ela vai cantar com vocês?
Tem que se ver o concerto, tem que ser lá. Está guardado mesmo.
É totalmente segredo?
Totalmente segredo. Totalmente segredo. Mas vai ser inesquecível. O arranjo para quatro mãos está muito bem feito. Quer dizer, fomos nós que fizemos, junta-se muito bem com a Cátia.
É um arranjo do fado, presumo.
Sim, um arranjo do fado para quatro mãos. E a Cátia Guerreiro é fantástica em todos os sentidos. Como artista, como pessoa, nós sentimos-nos super bem com ela no palco. Estamos super confortáveis e há uma ligação. A Cátia... une-se a todos os músicos, é formidável pisar o palco a Cátia, é mesmo uma honra.
Portanto, presumo que isto seja uma estrada que agora começou e que vão percorrer durante muitos mais quilómetros,
espero,
não é? E outros músicos? E músicos japoneses, por exemplo? Há contactos feitos ou não?
Nós temos projetos pensados, por exemplo, No espetáculo do Olympia, nós tocamos no piano uma guitarrada, tocamos com as guitarras que acompanharam a Kátia no espetáculo. Uma guitarra clássica, fizemos um arranjo para quatro mãos, guitarra clássica, duas guitarras portuguesas e contrabaixo.
Muito bem. E gravações disso? Não... Foi gravado. Há de sair um dia, há de sair qualquer dia um DVD, não é?
Exatamente.
Mas que já percebi, não é da vossa responsabilidade, não é?
Não é da nossa responsabilidade.
Mas ficamos todos com imensa curiosidade, que eu espero que resulte também numa enchente ao concerto desta quinta-feira, no Musicaldas, em que vão tocar, é às 9:30 da noite,
exatamente,
no CCC, Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, com a convidada especial Kátia Guerreiro, um repertório que inclui peças de Fernando Lopes Graça, inclui este Ladrão Novo, não é, que nós ouvimos no início da nossa conversa, mas também obras de compositores japoneses, Yoshinao Nakada, é assim que se diz?
Sim, sim, sim.
E Rentaro Taki?
Rentaro Taki.
Eu suspeito que não sou a única a não ter ouvido falar destes compositores. Portanto, seguramente ninguém se há de sentir insultado com as deficiências da minha pronúncia. Mas também obras de Ravel, de Saint-Saëns, sendo que o Musicorba tem agendado então concertos em breve na Eslovénia e no fim do ano na Índia. Entretanto, vamos ter esta ocasião para os ouvir neste concerto nesta quinta-feira, e antes de retomarmos a conversa, para aí nos dirigirmos um pouco mais para o trabalho que o Ricardo Vieira, um dos dois pianistas do Musicorba, tem vindo a efetuar paralelamente à atividade artística, que é o trabalho que tem empreendido como divulgador, vamos fechar esta primeira parte com uma gravação de um compositor japonês, Yoshinao Nakada, como o Tomohiro já referiu, é a primavera da obra As Quatro Estações.